há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Hoje nós temos aqui, excepcionalmente, na parte técnica dando suporte, nosso amigo Jean, porque o Tomás está de folga, o Evaldo foi embora mais cedo, me abandonou hoje. Deve estar ouvindo o programa em casa hoje, Jean. E já tinha tempo que eu não fazia programa com o Jean. O Jean, ele fica no banco de reservas e vai cobrindo as folgas de todo mundo em vários horários, né, Jean? Uma vez você está de madrugada, outra de manhã e outra nesse horário. Que legal, tinha um tempão que eu não vi o Jean. O Jean também gosta muito de música. E antes do programa eu estava mostrando para ele o trabalho de uma banda americana de rock progressivo, que eu gosto muito, chama-se Spock's Bird, as barbas do Spock. O Spock, o personagem mítico aí da série Star Trek, Jornada nas Estrelas, clássica, lá da década de 60, com o Kirk, Spock e McCoy. Então essa banda americana, Spock's Bird, as barbas do Spock, se referem a um episódio do Jornada nas Estrelas, que se passa numa terra alternativa, onde o Spock é do mal e usa uma barba. É um personagem muito conhecido aí de quem gosta de ficção científica. E esse disco do Spock's Bird, que eu abri o programa, é um trabalho da década de 90, se chama The Kindness of Strangers. E eu passei a faixa número 4, que se chama June. É um trabalho muito bonito, tem um outro CD do Spock's Bird aqui, que tá, eu trouxe, depois eu passo para vocês, mas essa banda, para quem gosta de Yes, Pink Floyd, Emerson, Lake & Palmer, e até de Beatles, porque essa banda faz uma síntese de vários estilos, quem gosta desse tipo de música irá gostar muito dessa banda Spock's Bird. Vou repetir o CD The Kindness of Strangers e o nome da canção June, que é a quarta faixa do disco. Você gostou, Jean? Gostou, né? Bem legal. Seguinte, eu vim para cá, cheguei mais cedo, estava aqui nos bastidores do programa, escutando o programa do nosso amigo Alexandre, que estava fazendo um programa excelente aqui de 6h30 às 7h, falando da sabedoria dos mestres do Antigo Egito, do tarô, que ele entende bastante, mas principalmente dos processos iniciáticos e profundos que vêm da tradição hermética, que remonta ao Antigo Egito, posteriormente à Antiga Grécia, aquela sabedoria atribuída ao sábio Thoth nas terras quentes do Antigo Egito e que os gregos, séculos depois, personificaram na mítica figura do Hermes Trismegisto, o grande mestre da sabedoria hermética. Então, por coincidência, ontem eu estava dando uma aula para o grupo de estudos do IPPB e falando mais ou menos as mesmas coisas que o Alexandre falou no programa dele ainda agora, e aliás, de forma excelente. O Alexandre deve estar indo para casa agora no carro ouvindo o programa. Alexandre, parabéns pelo programa que você acabou de fazer ainda agora. E ontem eu estava falando da mesma temática, das iniciações que se passavam nos templos egípcios antigos e depois nos templos gregos. E no processo iniciático da tradição hermética, haviam valores aos quais os iniciados e os estudantes espirituais seguiam. Havia uma certa profundidade espiritual, havia honra na jornada. E aqueles iniciados de outrora, eles caminhavam pela senda espiritual, pela trilha da luz, bem conscientes dos valores que eles esposavam. Valores esses que nós podemos sintetizar, principalmente nos valores de liberdade, igualdade e fraternidade. E os ensinamentos ventilados por essa tradição hermética de outrora e que até hoje chegam a nós, os seus ecos, vamos chamar assim, sejam pelos fragmentos desses ensinamentos que se espalharam por diversas doutrinas que hoje trabalham ainda de forma hermética em cima desses valores, sejam aqueles fragmentos que inclusive alcançaram o grande público, seja através do tarô, seja através de obras ocultistas de autores clássicos que passaram informações ao longo dos milênios em seus livros, pequenas partes, pequenos fragmentos dessa informação antiga, que é a espiritualidade oriunda da tradição hermética. Então, muitas coisas hoje, nós podemos juntar conhecimentos que vêm de uma área, da outra. A gente vai somando ali e fazendo disso um caminho inteligente, um caminho universalista. Como eu sempre trabalhei dessa forma, eu sempre procurei juntar os conhecimentos que vinham do Antigo Egito, da Antiga Índia, da Antiga China, com os conhecimentos modernos que nós temos aqui no Ocidente e com as tradições modernas que nós temos no Ocidente. A teosofia, o espiritismo, oriundos do século XIX, modernos quando comparados às estruturas espirituais antigas. A própria parapsicologia, no século XX, com informação mais técnica, e aí você junta um pouquinho do hinduísmo, um pouquinho do taoísmo, um pouquinho do budismo, né? Vai juntando informações de várias áreas e equilibrando-as de uma forma inteligente. Então, se nós damos uma olhada de conjunto nas diversas tradições, notadamente do Oriente Antigo, nós vamos ver classicamente que praticamente todas elas se baseavam em três princípios. Primeiro, a existência de uma causa primária, um todo que está em todas as coisas, o um que está em tudo, o supremo, o todo, o profundo, a fonte imanente. Nenhum iniciado de outrora ousaria projetar pela palavra o nome do todo. Nós, modernamente, aprendemos o contrário aqui no Ocidente. Qualquer coisinha alguém chega e fala, ai meu Deus, e praticamente vulgariza o nome mais sagrado de todos, que seria o maior mantra de todos. Não é verdade, Jean? Qualquer coisinha a pessoa enfia o nome de Deus. Para os povos antigos e os iniciados, o nome de Deus era o nome supremo, não poderia ser projetado de forma leviana e jamais falado com as cordas vocais, propagando o som pelo ar, mas sim dentro do coração do iniciado, dentro dos seus chakras. Então, para simplificar, os antigos iniciados falavam o todo, porque está em todas as coisas. Não nomeavam, assim como Lao Tse no Tao Te Ching dizia, o tal que pode ser nomeado não é o tal, mas aquilo que os homens acham sobre o tal. O infinito não pode ser compactado em nomenclatura ou em linguagem alguma. Por isso os antigos falavam o todo. E você pergunta, por quê? E eles diriam, porque está em todas as coisas. E alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? Claro que não, porque se existisse algo fora do todo, aí já não teria mais sentido a palavra todo, porque estaria faltando um pedaço. Porém, quando você fala o todo, você não quer deixar margem de dúvidas de que está em todas as coisas. Então, o primeiro princípio que um iniciado clássico seguia era a base é essa, a existência de uma causa primária, um grande poder, uma grande luz que está em todas as coisas. O segundo valor dessa tradição era a existência de um mundo invisível, subdividido em diversos planos, os planos mais sutis interpenetrando os planos mais grossos, e a existência de planos invisíveis. E a terceira, que é as relações dos homens com este mundo invisível, naturalmente que o surgimento de diversas doutrinas dentro da temática espiritual fez surgir diversos métodos. Então, um trabalha com isso de forma mediúnica, o outro trabalha de forma meditativa, o outro trabalha de forma a pulsar os seus chakras energeticamente, o outro trabalha com as saídas do corpo, e daí por diante, várias tradições desenvolveram valores e formas diferentes de lidar com o invisível. Então, dentro dessas tradições antigas, havia também uma noção de que aquele primeiro momento, como é que a Bíblia chama isso no Gênesis? Alguma coisa tipo, o Espírito de Deus flutuava sobre as coisas, nada havia. Então ele diz, faça-se a luz, e aí toda a existência vem a se manifestar. Então, faça-se a luz seria a primeira palavra, o verbo, a primeira palavra projetada pelo Supremo. E eu também me lembro que o João dizia o seguinte, e Deus era o verbo, e se fez verbo. Verbo ali, esse som, essa manifestação, o mantra principal emanado pelo todo, e aí condensando tudo na energia e formando o universo e a matéria, e todos nós estamos nele até hoje. Então esse faça-se a luz da Bíblia é chamado pelos antigos hindus de Om, a vibração primordial, o pranava, o shabda em sânscrito, o Verbo Divino, a Palavra do Supremo. Então, este primeiro momento, faça-se a luz, ou que a ciência chamaria de Big Bang, ou que o hindu está chamando de Om, este primeiro momento, esta grande luz, essa explosão primordial de zilhões de anos atrás, que a gente não tem como conceber e processar isso cronologicamente na mente da gente, esse momento inicial, onde tudo se plasma e tudo vem à vida, alguns iniciados diziam que era a primeira luz. E quem criou a primeira luz? O seu primeiro amor. E quem é o seu primeiro amor? Deus, o Todo, né? O Supremo, o Absoluto, que o hindu também chamaria Brahman. Então, uma das meditações clássicas para os iniciados de outrora era: antes de qualquer trabalho, antes de qualquer prática, com seu coração, ergue sua consciência ao infinito que está em todas as coisas e agradece a primeira luz, agradece ao primeiro amor, que é quem te criou, ou seja, o Todo, o Supremo. Então esse ensinamento é muito legal, porque em lugar da pessoa começar o trabalho dela sob o prisma do ego dela, ela começa sob o prisma de um grande amor, de uma grande luz que está em todas as coisas, inclusive dentro do coração dela. E isso não tem nada a ver com a religião X ou Y. Era um valor que todos os estudantes espirituais seguiam no Oriente, seja na Índia, seja na China, seja no Egito ou na Grécia Antiga. E que hoje muitas pessoas trabalham com essa noção, cada uma do seu jeitinho, mas sempre dizendo que há um todo em todas as coisas, um poder maior ao qual um iniciado estudante espiritual abre o seu coração e daí se liga a esta fonte maior. Outra coisa importante é que um dos preceitos herméticos clássicos era: tudo vibra, nada está parado, tudo vibra. É um dos 7 preceitos herméticos importantes nesse estudo. E hoje o que a gente comprova pela física moderna? Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante. Ou seja, segundo a física moderna, toda e qualquer coisa que se manifesta no universo é energia em graus variados de condensação. Quanto mais condensada essa energia, ela é chamada matéria. Quanto mais sutilizada, mais sutil, pura luz ou apenas energia. Então, qual é o princípio básico que rege a existência de todas as coisas? A energia. E por isso os antigos diziam: tudo vibra. Mesmo aquilo que parece parado está vibrando. É que os nossos 5 sentidos não percebem assim. Então, a partir disso, surgiu um ensinamento que dizia que todas as coisas têm um duplo. E esse duplo vibra na matéria, porque a matéria é apenas a parte condensada deste duplo. Ou este duplo seria a parte quintessenciada da matéria, vindo a ser então uma mesma coisa. Mas se falava desse duplo como um campo de luz envolvendo a todas as coisas. Você olha uma pedra, ela tem uma aura. Uma planta tem aura. Um animal, um ser humano, um anjo, o que quer que seja. Tudo tem uma aura, um campo energético que reflete pensamentos e emoções dentro da psicosfera, desse campo psíquico. Então, os antigos iniciados falavam que tudo tem um duplo e pediam aos estudantes que prestassem atenção nisso. Então, vamos dar um exemplo bem fácil disto. Uma pessoa vai a um cemitério e ela tá indo lá por algum motivo. Vamos supor que a pessoa vai porque é o enterro do cadáver de alguém conhecido, né? E ela vai lá dar uma força aos familiares que são seus amigos. Então ela vai lá, abraça um, dá um conforto para o outro, trabalho legal de ir lá para dar apoio a quem está no momento de perda. Mas enquanto a pessoa está dentro daquele ambiente do cemitério, ela está respirando um ar mais denso, ela está pisando um solo que por baixo nós temos cadáveres em decomposição e as energias desses cadáveres estão se diluindo de volta para voltar a ser energia da terra novamente, porque a natureza aproveita tudo. Na natureza nada morre, tudo se transforma. Então o cadáver que baixa para baixo da terra serve de alimento para outras formas de vida minúsculas da terra, que por sua vez vão se espalhando, e essa energia vai se espalhando e voltando a ser energia da terra, que é o que sempre foi, já que o corpo é um envoltório que a terra fabrica, né, através de um homem ou uma mulher, e onde o Eterno coloca um espírito, uma consciência espiritual, para viver por um tempo dentro desse envoltório. Quando essa consciência parte de volta para o plano extrafísico, o envoltório se derrete, se dilui na natureza, serve de alimento para outras formas de vida e o que sobrar vira pó, ou melhor, energia no seio da Terra. Mas são energias que estão se desagregando, se espalhando, enquanto que num ser humano ou em qualquer forma viva, essas energias funcionam de forma dinâmica, num conjunto equilibrado, mantendo as células vivas, mantendo a estrutura do corpo integrada. Quando o espírito cai fora do corpo porque o sistema parou, o sistema começa a desintegrar. E é esta energia que está embaixo da Terra. Por isso, alguns grupos que trabalham com energia de magia voltado para um lado deletério, para prejudicar alguém, porque a magia, assim como a energia, não é boa ou ruim, é apenas magia. É bom ou ruim é o que a gente faz com isso, naturalmente, assim como todas as coisas. Energia não é boa ou ruim, depende do que você faz com ela, caracterizando pelo uso se ela é criativa ou destrutiva a partir do uso que você faz. Então, alguns grupos que trabalham com magia com finalidades escusas, e nós sabemos que isso é real. Muitas vezes usam elementos extraídos da terra do cemitério, tipo uma plantinha, um galinho de planta. Alguns chegam a utilizar lasca de osso de cadáver, por exemplo, raspadinho, ou alguma coisa tirada dos elementos de dentro do cemitério, porque supostamente estariam energizados de uma forma negativa, uma energia que está se espalhando e não se integrando. Então, por que eu estou comentando isso? A pessoa está lá no cemitério, no velório, dando força para os amigos dela. Ela está pisando num chão muito sujo, não porque cadáver seja do mal, não é isso que eu estou dizendo, mas as energias debaixo da terra de um cemitério estão se desintegrando. Nós temos chakras nos pés, duas aberturas grandes por onde sobe a energia da Terra. Nós estamos ligados ao planeta. Assim como no topo da cabeça, a gente tem um chakra mais alto, o chakra coronário, por onde entra energia celeste. Mas os nossos pés estão colados na Terra. Então, nas horas que você passa num velório, num cemitério, você está absorvendo uma energia muito suja. Porque ali tem um duplo, o duplo dessas energias. Quando você volta para casa, o que você deveria fazer? Lavar esse calçado, o tênis ou o seu sapato, mesmo que esteja limpo, tomar um super banho, pegar sua roupa inteira, mesmo que não esteja suja, e jogar na máquina para lavar, para poder mudar esse padrão. Então, é um exemplo. Você estava lá no cemitério, mas o chão tem um duplo, e por baixo desse duplo está lá um monte de energia se desintegrando. Então, se uma pessoa vai num ambiente pesado, sabidamente pesado, e eu estou dizendo isso não pelas energias dos desencarnados, mas pela energia dos cadáveres embaixo, fora as formas mentais projetadas pelo pensamento das pessoas que perderam alguém, que são formas mentais doloridas, de perda, muitas vezes de apego e de má resolução e de não aceitação por aquela perda que ela sofreu, aí já é um outro nível, mas eu estou falando do nível da Terra agora. A mesma coisa se você vai numa delegacia, um hospício, um hospital, sabe, um ambiente assim, onde a dor é grande, onde de per si você já sabe que a coisa é pesada, ali tem um duplo estagnado, por causa do sofrimento. É claro que as pessoas que trabalham ali desenvolveram alguma maneira de se proteger sem sentir nada. Algumas, inclusive, anulam a própria sensibilidade para não sentir nada, né? É o preço que se paga de trabalhar em lugares assim. Você vai, por exemplo, numa UTI de um hospital, os médicos que estão trabalhando, eles são todos sérios, estão todos imbuídos de alguma coisa, eles não riem, eles têm uma carapaça bem dura, porque é a forma de lidar com o sofrimento que eles estão vendo. Então, é uma espécie de autodefesa, natural, é claro, para sobreviver ao ambiente. Um médico, normalmente, ele não vai nem entrar por essa área, porque talvez nem acredite, pelo menos a maioria dos médicos, mas alguma coisa se sente. Então, para gente que não está dentro do ambiente e vai até lá, é legal a gente se proteger, né? E não adianta ficar fazendo uma prece ou um mantra, porque a coisa é sujeira psíquica aderida em você devido a um ambiente. Por exemplo, Jesus, Buda e Krishna entraram numa caverna de mineração, né? Uma mina de mineração. Quando eles saíram, todos estavam com pó em cima da pele, independente de ser Jesus, Buda e Krishna. É circunstancial. Se Jesus, Buda e Krishna for no centro da cidade de São Paulo, vai voltar para casa com um pouquinho de pó agarrado na roupa, porque é muito poluído o centro da cidade, uma cidade muito grande. Então tem coisas que não têm moral, elas são circunstanciais. Da mesma forma que quando a gente vai na natureza ou perto do mar, isso limpa rapidamente o duplo que envolve o corpo da gente. Mas alguns ambientes são muito pesados. Tomar um banho ajuda bastante quando volta desses ambientes, né? Às vezes as pessoas frequentam lugares muito pesados. Então eu vou dar um exemplo hoje que é muito comum, é só para situar, ok? Alguns ambientes de baladas, como essas raves aí bem pesadas, já imaginaram o que rola de energia. Mas vamos pegar um ambiente fechado, escuro, onde nunca entrou um raio de sol. Primeiro ponto. Segundo, cheiro de cigarro bem forte no ar. Terceiro, cheiro de álcool bem forte no ar, porque as pessoas estão bebendo ali, é o lugar para isso, é natural. Droga rolando no banheiro, que a gente sabe que é verdade. Então você tem droga, cheiro de álcool, cheiro de cigarro, num ambiente onde nunca entra um raio de sol. E você tem as pessoas que saíram para caçar sexualmente alguém na noite. Então, calcule as formas mentais que as pessoas emanam dentro do ambiente. Assim, às vezes um batidão eletrônico, né, que não tem praticamente notas musicais, é só um batidão, é só pancada sonora, né, que vai batendo no corpo das pessoas e fazendo, inclusive, as glândulas suprarrenais projetarem na corrente sanguínea mais adrenalina e aumentando o estresse e a agitação. Então, eu estou comentando isso com vocês, você saiu, foi para um ambiente desse, quando você voltar, pelo amor de Deus, toma um banho, lá põe a roupa para lavar, porque não é um ambiente natural como estar perto de uma árvore, ou estar perto do mar, ou num ambiente com uma energia um pouco melhor na sua casa, por exemplo. E é por isso que os antigos iniciados falavam, tudo tem um duplo, se cuida. Por exemplo, você encontrou um amigo, vai lá e aperta a mão. É um aperto de mão, mas se você aperta com alegria real de ter encontrado aquela pessoa e pensa em algo bom, isso já não é mais um aperto de mão, isso é um passe. Porque a energia está passando mesmo que você não perceba pela sua intenção de passar uma coisa boa ao encontrar alguém que você gosta. Se você dá um abraço em alguém de forma mecânica, é uma coisa. Mas se você dá um abraço com alma, porque você gosta da pessoa, você enche ela de luz com o chakra do coração. Você não sabe disso, mas você está cheio de luz na hora que você está colocando alma no que você faz. E aí você já pensou, Jean, baseado nesse princípio, casais, né? Há uma troca energética, uma fusão energética entre os casais, e isso não é bom ou ruim, depende com quem você está se ligando, é claro. Tem pessoas incríveis e outras nem tanto, e nós sabemos que não é pela aparência que a gente deve olhar isso, porque às vezes você tem embalagens lindas com conteúdo estragado, não é verdade? E você às vezes encontra pessoa muito bonita, de corpo ou muito jovem, sem conteúdo de inteligência ou de sentimento, ou mesmo de caráter. Então nem sempre a pessoa mais linda plasticamente é a melhor para a gente estar, mas aquela que os olhos brilham mais, aquela que o coração está mais acesa e que gosta de você e que você gosta dela. E isso não tem a ver com idade, não tem a ver com vestimenta, tem a ver com brilho, com o duplo, com a energia que a pessoa emana. Mas só para concluir o negócio do casal, o Jean já está me avisando, está na hora do intervalo. Jean, você já imaginou um casal, casado, está ali no seu lance afetivo, estão, né, juntos, se gostam? Muitas vezes o tempo passou, esse casal desgastou e de repente eles deitam sem alma. Então a troca de energia é baixíssima nessa relação devido à acomodação. Sabe aquela coisa que ficou estranha, já não tem mais alma, né? Então é muito importante, até mesmo no relacionamento, o duplo está presente somado com o duplo da pessoa que a gente ama. Então amor é o que acende o duplo, porque faz você colocar a alma naquilo. E Jean, calcule a quantidade de casais que está deitando na cama sem alma, só pela parte física, só pela relação de genitais, sem que haja um sentimento legal. E eu não estou dizendo que alguém não possa sair por sair com alguém, não. Se sendo dois adultos, podem fazer o que quiserem, né? Dentro do livre-arbítrio de cada um, fazer o que quiser. São dois adultos e vão lá e fazem o que tem que fazer. Mas o que eu estou querendo dizer, não é nada contra sair com alguém, mas ao sair com alguém, você não está saindo só com o corpo de alguém, você está saindo com a alma dela, está dentro, tem a luz dela, tem a inteligência, tem a energia dela. Então isso precisa ser considerado muitas vezes. Mas o mais legal é quando tem amor na história, né? porque aí o coração acende, você está feliz da vida de estar junto àquela pessoa, e aí essa união é maravilhosa, sabe? E jamais vai ser igual essa união com outra pessoa, porque aquela que você gosta é aquela que você gosta. Então dá uma fusão de energia, por isso você se sente bem e se sente completo com a pessoa. Coisa que às vezes você não sente com uma outra pessoa, às vezes mais bonita fisicamente, né? Ou mais jovem, sei lá. E as pessoas, além disso, ainda às vezes estão com alguém por causa do carrão de alguém, por exemplo, ou porque se alguém tem grana, ou porque tem poder em algum nível, poder político ou profissional, sei lá. Mas existe muitas pessoas aí vivendo só por sobreviver, ô Jean, comendo, bebendo e dormindo e trepando, vamos falar claro, copulando, mas sem noção de alguma coisa maior. E é legal quando você come, bebe, dorme, copula também, mas com a noção de alguma coisa maior. Aí não é só sobreviver, é viver. E viver significa colocar a alma naquilo que a gente está fazendo. E colocar a alma significa, eu tenho um duplo, tenho uma luz, sou expressão dela. E quando eu me ligo com alguém ou com alguma coisa, tomara que esse alguém ou alguma coisa brilhe mais, porque eu toquei aquilo, eu entrei em contato com aquilo, por isso a luz aumentou. Bom, vamos para o intervalo? Na volta, Jean, logo após a vinheta do intervalo, você vai voltar com outro CD do Sparkless Bird, que é o CD Snow, com a faixa número 8, tá? É só trocar e aí você já volta, já emendado, a faixa 8 do Sparkless Bird, logo na volta do intervalo. Gente, daqui a pouquinho a gente volta. As you stand at the waterfall, and there's no in between, you go back or you trust the fall, and the man says that'll be 45, and the best of your mind's crying, take the dive. So Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges e nós tocamos aí, logo após a vinheta de intervalo, mais uma canção da banda americana de rock progressivo, Spock's Bird. Só que dessa feita é outro CD, é o CD Snow. E quando eu abri o programa, nós tocamos inicialmente outro CD do Spock's Bird, que é o The Kindness of Strangers. Nós escutamos a faixa 4, June. E agora vocês escutaram Spock's Bird, o CD Snow, a faixa número 8, Open Wide the Flow the Gates, que é uma das canções mais bonitas desse disco. No início, então, The Kindness of Strangers, e agora Snow, ambos os CDs da banda americana de rock progressivo Spock's Bird. Eles têm vários discos. Os primeiros 6 discos contam com a participação do vocalista e tecladista Neil Morse, que era o grande nome da banda. No ano de 2001, logo após o lançamento do CD Snow, ele saiu, foi fazer carreira solo, mas a banda prosseguiu. O baterista, o Nick Virgílio, passou a cantar. Isso lembra muito a história do Genesis na década de 70, onde até 1975, quem pilotava os vocais era o Peter Gabriel. E aí o Peter Gabriel saiu do Genesis para fazer carreira solo, e aí o baterista da banda era o Phil Collins, tornou-se o vocalista, e todos vocês conhecem o sucesso do Phil Collins, seja na carreira solo, ou seja com o próprio Genesis, que passou a ter um trabalho mais pop, né? E o Peter Gabriel, na época, com um trabalho um pouco mais assim alternativo, até beirando o pop e o world music. E nós temos essa banda Spock's Bird, que a história é um pouco parecida. O vocalista também sai, mas no 6º disco da banda. É interessante essa correlação. Bom, voltando ao papo que nós estávamos comentando aqui, existem alguns pontos importantes para chamar atenção em estudantes espiritualistas. Eu estou incluído nesses estudantes, eu não sou mestre de coisa nenhuma. Na verdade, todo mundo é neófito, calouro, aprendiz do eterno, aprendiz do todo. E é engraçado que quanto maior é a profundidade de um iniciado, jamais ele vai falar que é iniciado ou mestre para ninguém. Agora, quanto menor a profundidade, maior é a rasura de alguém e maior o seu ego, e essa pessoa sai falando para os outros que é iniciada nisso ou naquilo, ou que é mestre esse ou aquele. E aí, na verdade, é mestre escolhido pelo seu próprio ego e não por forças maiores que, sim, nos olham como crianças muitas vezes. Eu, inclusive, acho que grandes mestres como Buda, Krishna, Jesus, Moisés, Maomé, nós temos tantos aí historicamente, Lao Tse, nós temos também grandes mulheres que trabalharam secretamente nos bastidores da história, que a história clássica não as registrou, mulheres incríveis, só para citar algumas, Ananda Moema na Índia, Mataji. Há informações também de que por detrás do trabalho de grandes mestres haviam grupos de mulheres reclusas em templos, em locais inacessíveis, vibrando e sustentando espiritualmente, sem ninguém saber, muitas vezes, o trabalho de um grande mestre que aparecia em público. Mas essas mulheres valorosas trabalhavam quietinhas na encolha. É óbvio que a história, sendo machista, ela vai deixar mais óbvio a questão de mestres no sentido homens. Mas eu estou falando para vocês, pelo que eu já vi espiritualmente, por informações que eu tenho extrafísicas, muitas consciências fantásticas desceram nesse planeta em corpos femininos, fizeram trabalhos incríveis, mas não apareceram. E se apareceram em épocas remotas, a história não as registrou, porque a história é machista, nós sabemos disso, e é legal falar isso. Então, essas grandes consciências, né, esses grandes mestres e mestras, vamos chamar assim, nos olham como se nós fôssemos crianças. E às vezes nós parecemos crianças birrentas, magoadas. Sabe aquela criança pirracenta? Sou eu, é o Jean que está ali, é você que está ouvindo, é todo ser humano. É É um pirracento, teimoso, reclamão, e ao mesmo tempo nós somos maravilhosos, incríveis e cheios de potencial. Nós somos uma mistura, gente, do mais maravilhoso que existe e do pior que existe também. Qualquer um de nós é capaz de ter atitudes lindas, maravilhosas, seguidas de atitudes medíocres na sequência. Todos nós passamos altos e baixos, oscilamos muito. Nós estamos aqui na Terra, inclusive, para aprender a equilibrar isso. Isso aqui é um planeta para a gente aprender relacionamento humano, principalmente como é que a gente lida com as outras pessoas. E às vezes falta respeito pelo outro. Não é só amar o próximo, não. É também respeitar o próximo. Mas se a gente não respeita nem a gente mesmo, às vezes, como é que vai respeitar o próximo? Então, o respeito ao próximo começa pelo respeito por nós mesmos. E muitas vezes nós faltamos com respeito com a gente mesmo. Como? Traindo aquilo que a gente acredita, não expressando nossas qualidades, não assumindo os potenciais criativos que a gente tem. Todas as vezes que a gente faz isso, né, a gente está criando uma condição de bloqueio e de não respeito a si mesmo, de desrespeito a si mesmo. Nós desrespeitamos a nós mesmos quando a gente enche a mente de pensamento negativo, quando a gente sente mágoa por alguma coisa, e principalmente quando há ódio dentro do coração. Aí o desrespeito é o maior que existe, porque significa que nós estamos violentando o nosso coração. Também desrespeitamos a nós mesmos quando nós mantemos algo só pela aparência, porque aí não tem alma naquilo, né? Quando a gente, muitas vezes, não é capaz de abraçar a luz, por exemplo, mas somos, às vezes, capazes de abrir nosso coração para as trevas entrarem. Nós somos muito complicados, todos nós. Muitas vezes, também, nós desrespeitamos a nós mesmos quando nós não assumimos um grande amor, seja por um grande ideal que a gente gosta, né? Seja por uma pessoa, seja lá o filho, marido, esposa, o cachorrinho, a planta, o peixe, seja lá o que for. Nós desrespeitamos muito a nós mesmos, principalmente quando nós deixamos de ser felizes, quando a gente perde o bom humor, quando a gente perde o equilíbrio. São momentos muito perigosos, mas não há momento mais perigoso para quem trabalha com a parte espiritual do que naqueles momentos em que a pessoa cai no desânimo e pensa em soltar-se desses estudos e deixar o seu coração apagar e perder o valor da luz que norteava sua vida antes. É a pior perda que um ser humano pode ter, a perda da própria luz, a perda do próprio espírito. E isto é a maior desgraça que um ser humano pode passar, porque significa se perder dentro de si mesmo. Muitas pessoas fazem isso e não cabe a nenhum de nós condená-las. Cabe a gente compreender e principalmente tomar conta da nossa própria vida para a gente não cometer o mesmo erro. Mas é bom tocar nisso, gente. A gente pode perder tudo, menos a dignidade interna, menos a nossa luz. Ninguém pode comprar o amor da gente. Sabe, ninguém pode comprar nossa afeição, nossa consciência, não há como. E nós desrespeitamos a nós mesmos quando a gente permite essas coisas estranhas dentro da gente. Talvez por isso nós desrespeitamos o próximo, porque já há um grande desrespeito dentro de nós mesmos com nós mesmos. Talvez por isso Jesus falava, amai-vos uns aos outros, talvez nesse sentido. Só que o ser humano, ele adapta tudo. E no caso, tem uns que amam os uns e não amam os outros. E tem alguns que amam os outros e não amam os uns. É muito comum a pessoa falar, olha, vamos amar todo mundo, menos aquele negro, aquele chinês, aquele árabe, sei lá, aquele judeu, não amo aquele ali que é gay, eu não amo aquele outro ali que é de outra religião. As pessoas fazem isso. Infelizmente, é muito complicado. Esse amai-vos uns aos outros está muito adaptado. E me parece que quando Jesus ensinou isso, é o amai-vos uns aos outros de forma incondicional, respeitando, inclusive, a liberdade de expressão do outro, seguir o caminho que a pessoa quiser. Quando eu falo de perda de luz, não é o fato da pessoa sair de um grupo que ela não tem mais afinidade. Se não tem afinidade, sai fora. Mas não para com o estudo espiritual, porque isso não é uma doutrina, não é um lugar onde se vai, é um estado de consciência. Onde ela for, ela carregará esse valor dentro. O que eu estou falando não é sair de um lugar, é perder o valor dentro de si mesmo. Porque você pode sair de um lugar e estudar sozinho na sua sua casa, continuar pesquisando, lendo, ou partir para outro grupo, sei lá, fazer qualquer coisa, individual ou coletivamente, mas sem perder os objetivos de luz, os objetivos mais altos. E nós sabemos, viver não é apenas isso que a gente percebe com cinco sentidos. Não é apenas comer, beber, dormir, copular e um dia morrer sem sentido. Viver é muito mais. E nós desrespeitamos a nós mesmos quando a gente vive só sob o prisma da sobrevivência, das coisas daqui materiais, quando não há alma, quando não há consciência, quando não há luz na perspectiva das coisas nossas em relação à vida. E daí surge todo o desrespeito da gente. Então é muito importante que cada um de nós que trabalha com a parte espiritual, que nós tenhamos a nítida noção de que nós somos servidores da luz. Nós não somos causa de nada. A causa é o todo que está em todas as coisas. A primeira luz, o seu primeiro amor, que é quem te criou. Somos servidores do alto, servidores da luz. Ninguém se humilha ao dizer que é servidor da luz, porque isso é uma grande honra. Como se humilhar se você está dizendo, sou servidor da luz, tem um monte de defeitos, mas tem um monte de qualidade, estou trabalhando, estudando em cima e tentando melhorar. E jamais eu vou trair a luz que está dentro do meu coração, jamais eu vou trair esses valores mais altos, porque eles são muito altos e eu sou pequenininho. E se eu perco essa altura, aí eu perco tudo, aí eu fico menor ainda, porque aquilo que me engrandece é a luz. E por isso eu trabalho pela luz, sou servidor da luz, não para combater as trevas, porque mesmo dentro da treva existe a luz, que o todo está em tudo, né? E quando se fala trevas, não são as trevas da noite, que são o contraponto natural da luz do dia, é o período de descanso, é o período yin na natureza, enquanto o dia é yang. Eu estou falando das trevas do ego, trevas conscienciais, principalmente do ódio e da perda de luz no coração. Ser servidor da luz é uma grande honra. Se humilha quem acha que é o the best, ou que é a causa das coisas, ou que é maravilhoso e somente maravilhoso. Não. Aí se humilha, porque o ego grande humilha a pessoa. O legal é isso, nós somos pequenininhos, estamos dentro de uma macro engrenagem da qual nós somos uma pequenina peça, mas tomara que nós sejamos uma peça funcionando bem aonde Deus colocou a gente dentro do maquinário, que dentro da vida da gente, no perímetro onde Deus colocou a gente faça o melhor individualmente, a nível de família, a nível profissional, a nível espiritual, a nível emocional. Vamos fazer o melhor que a gente puder. É isso que um iniciado espiritual faz, mesmo sem pertencer a uma tradição hermética neste plano, mas o seu coração está ligado a templos espirituais que existem no plano espiritual, onde também ocorrem iniciações extrafísicas durante o sono, fora do corpo. Muitas vezes a pessoa não precisa passar por uma ordem espiritual aqui ou uma doutrina espiritual aqui, porque ela já traz isso do lado de lá e já participou de outros grupos em outras vidas ou do lado de lá. E eu acho que muitas pessoas ainda têm uma necessidade grande de pertencer a esse ou aquele local. Mas qual é o local, gente, o grande local de um iniciado? A não ser o seu próprio coração, sabe? E qual é o grupo ao qual ele pertence? O grupo da humanidade inteira. Não é aquele grupo, ah, eu sou dessa linha. Não, você é da linha da luz, porque todos estão nela, todos são... fazem parte do mesmo todo. Então não é o seu grupo que você pode falar, ah, eles são meus irmãos. Seus irmãos são todos os seres vivos. É isso que o iniciado aprende. É muito mais do que apenas uma iniciação num grupo. É transformação, é morte da arrogância e do ego, renascimento na luz. E é isso que todos os grandes iniciados sempre ensinaram desde a antiguidade. O grande templo iniciático é dentro do coração. E o grande hierofante, o grande mestre de todos nós é a luz. Nada mais, nada menos do que isso. Fora disso, é o ego da gente. Bom, Jean, nosso horário está já batendo pino aí. Que tal a gente terminar com um trechinho de uma música aí, alguma coisa? Então deixa a primeira do Spokesbird, a Snow, faz favor. A primeira, deixa rolando até terminar o programa. Spokesbird, Snow, deixa a primeira faixa para a gente terminar o programa, ok? Gente, falei muito hoje, né? Um agradecimento aí pela audiência de vocês. Telefone de contato 2063-5381 e o nosso site na internet www.ippb.org.br. 19 horas e 55 minutos aqui em São Paulo. Programa feito ao vivo. Obrigado, Jean, aí pela sua ajuda. Um grande abraço para o Tomás, que está ouvindo o programa, para o nosso amigo Evaldo Ribeiro também, e para a dona Lucia e a Miriam, diretoras da rádio, que também escuta o programa. Um grande abraço para vocês. Gente, até mais.
A child is born and love is made alive.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.